A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Pesquisa. Os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento. UFPA Pesquisa.
Olá, ouvinte da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você me acompanha em mais uma edição do UFPA Pesquisa. Hoje o nosso tema é Mulheres na Política. Aqui no estúdio a gente vai tentar entender um pouco mais dessa questão com as nossas convidadas. De hoje eu estou recebendo a professora Maria Luzia Álvares, doutora em Ciência Política, coordenadora e fundadora do GEPEN, o Grupo de Estudos Eneida de Moraes sobre Mulher e Relações de Gênero. Também estamos recebendo aqui a Natasha de Vasconcelos Soares, ela é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política aqui da UFPA. Ela integra a rede de pesquisa Feminismos e Política, também a rede feminista de juristas Defende, o GT Cidade para Mulheres e também é criadora e produtora de conteúdo do Instagram e de uma coluna chamada Política para Mulheres. E recebemos ainda a Natália Kawaji, mestre em Ciências da Comunicação aqui pela UFPA, é integrante do Grupo de Pesquisa Comunicação e Política na Amazônia, o CUMPOA, onde desenvolve diversas pesquisas e recentemente defendeu também a dissertação de mestrado que a gente vai conhecer logo mais. Para a gente começar o nosso programa de hoje, tem aí uma relação entre mulheres na política, né? Mas a gente falar dessa temática, lógico, o conceito, a gente precisa esclarecer e entender um pouco de que política é essa que a gente vai abordar aqui hoje, né? Porque parece muito claro, mas na verdade existem muitos debates em torno dele, principalmente pela distinção que se faz entre o que é público e o que é privado. Gostaria que vocês discutissem um pouco dessas três noções, então, política, público e privado, e como elas se relacionam com a questão de gênero, né, a realidade das mulheres.
Eu acho que eu vou começar a dar um pontapé instigando uma questão que a própria professora Luzia, e eu agradeço a participação de todos, e por estar aqui hoje com a Natasha, que é minha colega, a professora Luzia, que é uma referência, que, enfim, faz parte também da minha bibliografia. Acho que a gente pode começar falando de política, a respeito do que a gente conversava antes da gravação, né, professora, sobre o que acaba estimulando a gente a trabalhar essa temática, né? E sempre é algo que vem do nosso cotidiano. Curioso que, para mim, essa relação com a política e todas as dúvidas relacionadas a ela começou de algo da prática, do cotidiano mesmo. Como eu sou repórter de TV, frequentemente as pautas sobre política caíam para mim. E eu, por diversas vezes, acabei fazendo reportagens sobre representação de mulheres na política e aquilo ficava, sempre batia, né? A baixa representação, mas a gente em TV acabava não aprofundando. Mas por que será? E ficava aquele debate, será que as mulheres que não querem participar? O que acaba fazendo que haja esse constrangimento na participação dessas mulheres? E aí, a partir daí, que acabei retornando para a academia para desenvolver realmente pesquisas que pudessem responder isso para mim a partir das próprias teorias políticas feministas.
Bom, a minha relação com a política, ela começou muito cedo. Os meus pais, eles sempre foram envolvidos de alguma forma com a política, então eu sempre estive presente, desde os encontros partidários, deles, né, dos partidos que eles faziam parte na época, até essa presença mais próxima à comunidade, tudo isso. Então, assim, a política, ela sempre fez parte da minha vida, enquanto rotina familiar. Só que fui crescendo e isso foi fazendo parte cada vez menos da minha vida. Foi triste até pra mim, porque em um determinado momento na universidade, na graduação, eu fiz de 2005 a 2010, eu não participei ativamente da política. E participar ativamente da política, eu entendo que é você se envolver mesmo com as questões da sua comunidade, das suas questões sociais, como é que você está se posicionando diante dos fatos que vão acontecendo ao seu redor. E isso foi resgatado pra mim na minha pós-graduação, foi em Política Pública de Igualdade na América Latina, na verdade, uma especialização. E aí apareceu a questão de gênero dentro dessa política pública de igualdade. E aí eu falei assim, nossa, por que não trazer isso para a ciência política, para o mestrado e tal? E aí voltei com isso. E quando eu voltei com isso através da academia, acendeu uma luz assim de ativismo bem intensa. E aí esse é o caminho que eu tomo hoje em dia. Então, assim, eu respiro política, eu acordo, penso política, eu durmo, penso política, eu sonho com política. Isso não é mais uma escolha minha tirar essa análise. E eu acho que a questão da mulher, da participação da mulher na política, ela parte exatamente daí. Tudo é político quando envolve o corpo da mulher, quando envolve a mulher e os espaços que ela pode ocupar, né? As próprias noções aqui que tu colocaste no começo do programa, de público e privado, isso se confunde muito. Então, a gente se entender como ser político nesse processo, ele é fundamental para que a gente possa avançar no sentido de entender o que é essa política e qual é o lugar dessa mulher na política.
Professora Maria Luzia.
Eu sou de Abaitetuba e de uma família, muitos homens, muitas mulheres, mas eu me lembro da minha mãe. Família Reis e família Miranda eram os chefes políticos. Aí entra a discussão que as pessoas não definem muito. Política partidária, há uma diferença. Política partidária e a política do cotidiano, a política de um modo geral. Esse processo de política partidária entra, eu desde criança, 8 anos, caminhei com os candidatos que se faziam na minha cidade e a tendência dos meus pais. Baratistas, né? Magalhães Barata. Seguia a minha mãe, era uma liderança. Então, tinha os homens e ela era a única no meio e eu do lado dela, entendeu? Eu ia sempre. Isso me criou uma euforia, uma sedução. Esse processo vem de criança. Eu fazia parte do Grêmio Literário, do Grêmio Rosa Gatorno. Estava sempre nos processos de luta, naquela época, UESP, não sei o quê. Eu estava sempre do lado desse outro lado. Aí faz um recorte. Para o momento em que eu entro na universidade, eu faço parte do grupo de ciência política, que era o Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Havia 7 cursos, entre eles o curso de ciências sociopolíticas, né? O curso de ciências sociais, que integrava sociologia e política num departamento só. O grupo de política, coordenado pelo professor Amílcar Tupiaçu, e eu fazia parte, eu era líder do grupo de política. Eram os professores do grupo de política e do grupo de sociologia. Comecei na área de ciência política dando disciplinas, né, depois que eu fui admitida. No caso, ciência política 1, ciência política 2, ciência política 3, que se transformou em teoria política 1, 2 e 3, Estado, partidos e eleições. Aí foi começando movimentos sociais. Mas pergunta se eu, mesmo como professora, eu saí da luta política na rua. Não, eu estava lá na rua lutando e aqui dando disciplina. Nós chegávamos de 7 às 10 da noite. Eu tinha 4 filhas. Então, repara, há toda uma política que me seduziu de criança e uma ciência política que veio diferenciada daquilo que eu, supostamente, eu vivia, né? Uma das situações que me levou, no caso foi euforia, foi procurar saber o que as mulheres estavam fazendo, as mulheres paraenses, no Pará, no momento em que se lutava pelo direito do voto. E aí eu entrei na história política do Pará. Então eu fiz uma dissertação de mestrado que deve ser publicada para o ano. Estou fazendo 80 anos para o ano, né? E para mim é uma euforia publicar. Ainda não publiquei sozinha. O título é assim, Saias, Laços e Ligas, Construindo Imagens e Lutas. Aí entre parênteses, um estudo sobre a participação política e partidária das mulheres paraenses de 1910 a 1937. Então, essa linha me levou, quer dizer, o processo sedutor de um ambiente familiar privado me levou a avaliar o que que essas mulheres estavam fazendo e realmente eu reconheço, eu amo esse trabalho e vai ser publicado para o ano, vocês vão ver nos meus 80 anos, vão lá comprar, é esse que vai ser o meu.
Com certeza,
então é isso,
professor.
Quer dizer, então política, ela entra no espaço público e espaço privado, mas na verdade uma discussão muito séria que é feita formalmente, entendeu? Esses dois conceitos, eles não se amarram em determinado momento, porque se diz que as mulheres estão no espaço privado e os homens estão no espaço público. Na verdade, algumas autoras, e que, no caso, eu sou feminista há muito tempo e discuto isso há muito tempo, começou-se uma discussão a respeito do que era o público no privado. E nós fomos avaliando que, dentro da casa, por exemplo, você tem espaços públicos e privados e que a mulher está transitando por aí. E outros espaços em que se quebra esse processo da visão do privado. Mas, de qualquer maneira, dentro da ciência política, formalmente, ainda existe isso aí. Eu realmente acho, como feminista, e naquela época que se discutia esse espaço, Michelle Perrot, por exemplo, ela tem um artigo num livro do Peter Burke que fala a respeito disso, que nós, mulheres, fazemos o nosso espaço público, às vezes até na alcova. Por quê? Porque, na verdade, é lá que se conversam as coisas com o nosso marido. Então, nós estamos também vivendo o espaço público. Eu estou contando essa fase mostrando a mescla em que existem as teorias e a empiria e a vivência.
Perfeito, professora. E a gente colocou essa questão justamente porque a gente sabia que ia chegar mais ou menos nesse ponto, porque a gente queria saber de vocês um pouco de como é que vocês, essa percepção, essas mudanças, né, que a gente vê então entre essas noções de privado e público, né, e como isso na verdade estão muito articulados, de que forma essas articulações entre um e outro transformam o papel político da mulher na sociedade. Para vocês, como é que isso se dá?
A professora, ela mencionou sobre a questão da entrada na universidade dela, e isso me remeteu, inclusive, a uma própria experiência e algo que a gente vê muito, inclusive, dentro do próprio movimento feminista e na produção de conteúdo, né? Os estudos feministas começaram, principalmente, na década de 70, na ciência política e dentro da universidade. Isso, inclusive, para mim, acabou sendo um movimento de redescoberta, ou, como a Natasha colocou, da consciência política de que a gente é um ser político também, independente dessa subrepresentação a partir da universidade. Claro, há uma dicotomia que a própria professora Luzia coloca também em um dos trabalhos dela de 2014, né, professora? É. Sobre essa dicotomia entre o que é participação política e o que é representação política. Porque, embora a gente seja ainda subrepresentada nas instituições formais, o movimento feminista, ele mostra que essa participação política da mulher sempre ocorreu, ainda que de forma como um outsider ali, né? E que, inclusive, até hoje influencia e tem impacto diretamente no Estado, influenciando e nas políticas públicas que a gente possa ter. Isso tudo é suficiente? Não, com certeza não é. Inclusive, a Natasha foi entrevistada pela TV Liberal, já que eu sou repórter de lá também, e a gente estava tocando exatamente no sentido da redução de políticas públicas nos municípios e a relação que tem com o número de mulheres. Mais mulheres no poder significa mais políticas públicas? Claro que não há uma relação direta sobre isso, mas sim, quando a gente tem menos mulheres no poder, significa que o caminho é muito mais longo e muito mais árduo para que essa pressão que é feita do lado de fora das instituições se transforme em política pública, né? Essa tomada de consciência política, é interessante marcar essa questão da universidade, porque, principalmente para mim, eu acredito que muitas mulheres elas acabam tendo contato com esse conhecimento e um conhecimento feminista dentro das universidades, e é a partir daqui que elas começam a se articular em movimentos, em coletivos, claro que não só aqui, também para pontuar a importância da universidade nesse sentido. E é uma pena que apenas depois dos meus 30 anos que eu tenha tido realmente a chance de ter contato com essas teorias feministas, mas que existe um esforço, e eu também aproveito para mencionar o próprio esforço também da Natasha, que tem todo um ativismo online para que outras instâncias e que esse feminismo ele chegue para outras mulheres que não só dentro da academia, que são as mulheres que também mais precisam nas periferias, enfim.
Bom, essa questão é uma questão muito cara, assim, para mim, não só para mim, mas claro, né, para toda a teoria e para o movimento feminista, a questão da demarcação do público e do privado. Eu venho da graduação do direito, então no direito existe uma estrutura muito rígida com relação a determinados conceitos. Então, vir do direito para a ciência política e ter uma noção de três poderes, uma noção do que é público e privado, é uma dificuldade muito grande de identificar os atravessamentos, as interseccionalidades, de conseguir identificar mais do que só essa ausência, né? Mas identificar assim, o porquê dessa ausência. Por que que a gente não consegue romper com essa lógica? Nessa trajetória aí de ativismo e tal, eu tenho fugido um pouco das referências bibliográficas rígidas e formais da ciência política para tentar entender quem são essas mulheres que estão vindo nos dizer que, olha, isso daqui está acontecendo aí no parlamento, né? E isso é o que a teoria feminista faz. Porque existe esse estigma social e que ele reflete no âmbito político. Então, é isso que as teorias feministas estão basicamente fazendo. Elas fazem essa denúncia. Esse estigma social, ele é sim refletido no parlamento. E isso gera diversas outras questões. Então, é muito caro pra gente essas misturas, né? Essa noção. Quando é que é o momento do Estado interferir ali ou não? A famigerada ideia de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, ela é um claro exemplo disso. Né, de que, olha, não, isso daqui não é uma questão do Estado. Então, se você desconsidera isso uma questão do Estado, você desconsidera que a mulher e as crianças, né, que não são só as mulheres que sofrem essa violência, violência patriarcal, né, no sentido de sistema, no sentido estrutural, não são só elas que sofrem essa violência. Então, até que ponto a gente desconsidera em absoluto que a mulher tem direitos humanos das mulheres, né? A gente está desconsiderando esses direitos humanos da mulher. Porque a gente, desde lá de trás, no momento que a gente está traçando os limites entre público e privado, quem era que estava dentro de casa quando se colocou esses limites? E quem era que estava fora fazendo esse tal desse contrato social da esfera pública e da esfera privada? Então, nós vamos ter diversas mulheres que vão dizer. Inclusive, a Peitman, ela é uma que fala. Ela olha, para que os homens pudessem estar na esfera pública fazendo esse contrato social que definiu o que é público e o que é privado, existe um contrato sexual por detrás disso. Que é quem está reforçando essa lógica para que eles estejam nesse espaço. Então, é claro que é muito dessa sedução, né? Essas mulheres, elas estão todas escrevendo com esse sentimento de eu queria estar neste local, mas eu não posso. E aí eu observei por que eu não estou nesse local. Então, cada uma dentro da sua realidade, dentro daquilo que conseguia perceber, a denúncia que está sendo feita é essa. Por que eu não consigo alcançar? E aí elas começam a mostrar diversos aspectos. Então, a perspectiva feminista, ela é uma perspectiva que ela não está inserida numa grade curricular nem da ciência política, agora, né, um tempo mais recente, aí a gente está falando de recente, já aqui com o GPEM, 25 anos com o GPEM, né? E mesmo o GPEM sendo porta quase de frente com a ciência política, da qual eu faço parte hoje, do programa que eu faço parte, eu tive só uma disciplina que atravessou isso. Então, para entrar nessa grade curricular mesmo, de como uma análise séria que precisa ser feita para que a gente possa analisar, assim, como é o processo do recrutamento, como é que os partidos estão dando o espaço dessas mulheres. Então, tudo isso precisa, a gente precisa ter instrumentos capazes, mecanismos suficientes e metodologias adequadas para fazer essa análise. E é isso que as teorias feministas estão fazendo. Elas estão denunciando, mas elas estão dando outras possibilidades da gente enxergar o público e o privado.
Professora Maria Luzia, diante de todo esse cenário, né, como é que se condiciona também a atuação política da mulher?
Nós nos representamos, porque se nós soubermos o nosso poder, nós nos representamos. Mas algo importante que foi mencionado, porque as mulheres ainda são subrepresentadas, porque as mulheres ainda estão nesse processo de quebra de modelos que estão no público. Na verdade, isso não é de agora e não vai acabar. Por quê? Nós, mulheres, fomos criadas com estereótipos. Esses estereótipos, o que nos levaram? Quando eu falei a respeito das evidências que eu queria ver nas mulheres na participação política de 10 a 37, eu queria ver, já que eu pego duas repúblicas, a Primeira e a Segunda República, no Pará, queria saber o que é que essas mulheres estavam fazendo, mesmo em 32, surgindo a discussão do sufragismo, a luta pelo direito do voto no Brasil. Muitos países já estavam com as mulheres votando. E o Brasil, em 32, não tem. Tem toda uma história aí. Então, eu queria saber se elas estavam vivendo isso aí. Onde é que elas estão? Eu pego a Primeira República, vejo as mulheres na República, Lemos e Sodré. Segunda República, Magalhães Barata e seu séquito. Nessa leitura que eu faço, na história política, o que é que elas estão lendo, o que é que elas estão fazendo, e ainda hoje você observa que os estereótipos são os mesmos. Ou seja, as mulheres dentro de casa, as mulheres dentro de um modelo feminino das tarefas domésticas, do parir, do ficar bonitinho para esperar o marido. O marido é o principal. Na verdade, só se fala em heteronormatividades. Então, esses estereótipos, eles estão ainda hoje, porque as mulheres, muitas mulheres que poderiam estar no poder ou nos processos decisórios, na representação política, porque na participação elas estão. Vá em todos os lugares, em todos os movimentos, veja se elas não estão participando em quê. Elas estão nos movimentos sociais, de um modo geral, só que elas muitas vezes não presidem. Agora não, elas estão brigando para presidirem aqueles espaços públicos que são os movimentos sociais. Porque mesmo aqueles homens que estão nos movimentos sociais lutando pelos direitos humanos, não deixam as mulheres estarem tão evidentes no processo decisório. Eu fiz uma pesquisa, terminou em 2013, era o movimento de mulheres e feministas, que eu faço uma diferença, porque muitas não aceitam ser feministas. O processo decisório, os espaços de decisão política entre as mulheres. Então, eu peguei 200 e tantas mulheres de 71 cidades, dos movimentos de mulheres. Então, o que é que se percebe? Elas fazem, elas participam, mas no momento em que os partidos chegam para organizar as eleições, eles não mais indicam. Agora, às vezes indicam alguma liderança que tem alguma evidência. Mas muitas mulheres não aceitam quebrar o modelo. Qual é o modelo? É aquela que ela absorveu com os estereótipos, o modelo feminino, em que se ela fugir daquele mulher, mãe, dona de casa, ela realmente vai ser mal vista na sociedade. Então, esse espaço privado, ele até hoje, ele vai continuar a se manter. Você vê que hoje, em nível de oficialidade, eu não gosto de chamar o nome da pessoa que está no poder, na oficialidade dos governos federais, você vê de que forma nós mulheres somos vistas e a quem eles consideram como as virtuosas. Nós que estamos na rua, nunca pensei com 79 anos ir para a rua lutar pelos direitos que acabaram. Então isso vai ser difícil acabar se nós não começarmos essa discussão mostrando que o espaço privado ele pode quebrar essa evidência de que nós não temos poder, nós participamos, porque na verdade no espaço privado, vou dar um exemplo que eu dou sempre. A mulher, ela engravida, ela pare, ela tem um filho. E aí ela fica dentro de casa. Isso é um dos estereótipos, hein? Aí, para ela vai roupa para lavar, cozinha, uma série de atividades domésticas. Mas ela não precisa. Eu digo isso em todos os espaços, porque ela só teve o filho, ela só pariu. Se um dia ela tiver consciência de que isso não faz parte daquela mulher que pariu, ela vai começar a ser uma outra mulher. Então, isso faz parte do privado e da preocupação ainda hoje de quebra de modelos.
Só para a gente finalizar esse primeiro bloco, é lógico que a gente está tentando fugir um pouco de uma noção de política, né, que fica estritamente no aspecto partidário, nos aspectos institucionais, que lógico são também importantes, né? Mas, por exemplo, a professora citou a questão das sufragistas, né? Lógico, a Natália mencionou aí o fortalecimento da leitura feminista na universidade. Que momentos, que aspectos, que momentos históricos mesmo vocês poderiam citar, né, que reforçaram, que ampliaram, abriram espaço para que as mulheres se posicionassem de uma outra maneira nesse ambiente político? Que momentos vocês poderiam citar?
Eu acho que partindo do ponto, né, que está sendo discutido de uma política e reforçando, né, não política no sentido eleitoral, como autorização ou como consentimento, que durante muito tempo e até hoje ainda, quem é da ciência política pode falar melhor do que eu e que também é um conceito que eu trago para trabalhar representação política, que vai além disso. E eu, inclusive, introduzo da minha própria pesquisa a abordagem comunicacional nesse sentido de representação política como uma forma de ampliar esse entendimento para que saia desse sentido de política ou de representação política apenas como um sentido de uma vontade do povo que é legitimada pelo voto, mas sim uma representação política que ela possa ser sistêmica, difusa e que ela possa também levar em conta todas essas dinâmicas e transformações sociais. E a comunicação, ela traz um pouquinho isso, eu trago um pouco disso na minha pesquisa também, a partir do momento em que a gente analisa também discursivamente a linguagem, né? Representar ou fazer política é comunicação, é uma forma de comunicação. Você não consegue fazer isso, Wilson Gomes já diz isso, Regiane Garcês também trabalha com representação política discursiva nesse sentido ampliado, na construção que de um relacionamento, não simplesmente um representante que a gente vota e simplesmente se isola dentro dos muros institucionais, mas que não, que cria um relacionamento em determinado tempo com os cidadãos em si. Então, a abordagem comunicacional vem nesse sentido de uma política, e como a própria Janis Mambridge, uma política que significa tudo aquilo que deve ser discutido publicamente, né? Ela resgata, inclusive, aquela célebre fala da década de 70 das feministas, assim, que o pessoal é político, ou seja, aquilo que a gente está discutindo, que a gente acredita que deve ter importância e deve ser público é isso que realmente é política nesse sentido. Estou falando de representação política, mas a participação política sempre existiu, como a própria professora Luzia já colocou aqui. E elas são renovadas, inclusive já tem uma nova gama de autoras que lançaram, inclusive agora no 8 de março, um Feminismo para os 99%, um manifesto, que é da Nancy Fraser, da Titi Batacharia e da Cinzia Arruza, que elas falam da existência de uma quarta onda feminista. Muito se questionou a respeito dessa possível quarta onda agora com o cyber ou ciberfeminismo, mas elas traçam nesse livro a existência de uma quarta onda exatamente pelos novos protestos, recentes protestos, né, de 2016 para cá, que começaram na Polônia, se espalharam pela Argentina, pelo Brasil, com o movimento Ele Não, entre outros, né? Então, elas acreditam numa nova forma de fazer política por meio desses movimentos recentes em que as mulheres, elas estão tomando mais consciência a respeito desse papel de opressão, dessas várias crises que a gente está vendo agora, desse modelo político-econômico que a gente está vivendo, e as próprias autoras trazem isso, essas crises, elas se refletem muito mais intensamente nas mulheres que estão na base, inclusive da reprodução social, que a professora colocou muito bem, que estão dentro desse espaço privado, que é ainda delegado às mulheres por conta dos papéis de gênero, dos estereótipos, enfim. Então, essas mulheres, elas vêm surgindo, vão indo às ruas protestar, exatamente por conta dessas opressões que elas vêm sentindo. As autoras, elas colocam isso como uma nova forma de fazer política. Claro que tem algumas críticas que podem ser feitas a esse livro, eu não sei se a Natasha e a professora Luzia já leram, né, porque elas são da linha marxista, e então elas estão muito ligadas ao materialismo e acabam criando uma polêmica em relação a próprias políticas identitárias. É como se tivesse, olha, vamos deixar tudo de lado, porque a base de tudo das opressões é o capitalismo. Mas a gente sabe que as opressões, elas são diferentes e são sentidas de formas diferentes a depender de vários marcadores, não só do gênero, né? Raça, classe, sexualidade. Então, eu acho que se a gente for destacar um momento muito importante, é o momento que a gente está vivendo agora, de efervescência desses movimentos das mulheres indo para as ruas e protestando em relação a essas várias crises que a gente vem sofrendo, não só econômica, não só politicamente, mas ecologicamente do meio ambiente, e que sim, a gente é afetada muito mais intensamente por a gente estar ali na base de sustento, por livre, espontânea pressão ou não, ali da reprodução social da família, mas nós acabamos sendo muito mais atingidas por isso.
Natasha.
Bom, a Natália já antecipou aí alguns marcos, né, mais recentes. Eu puxo um pouco a ideia de 2013 para cá. E aí, eu não sei se vocês recordam, mas tem um programa de culinária na Band. E aí tem uma interação com o público muito grande com essa questão das hashtags e tal. Então, eu não lembro exatamente qual era o ano, mas imagino que tenha sido ali por 2012, 2013. Tinha uma versão infantil desse programa. Nessa versão infantil, tinha uma menina, o nome dela é Valentina. E aí, ela é uma criança, sei lá, 9, 10 anos, alguma coisa desse tipo. E como o programa tem uma interação muito grande com hashtags, começaram a mapear as hashtags do Masterchef e chegaram até diversos homens assediando a Valentina e dizendo tudo o que fariam com ela. Nesse momento, na internet, começou um pouco da ideia de... Nos Estados Unidos já tinha a hashtag do Vidas Negras Importam. Então, vem um pouco dessa questão de pontuar isso na internet, né? No espaço mesmo do cyberativismo. E aí, eu lembro que logo em seguida disso, as mulheres voltaram a vir nas ruas para falar de tudo isso, né? Da questão da pedofilia que atinge muito mais as mulheres. Mas que vem numa lógica do patriarcado, do tal do patriarcado que tanto se estereotipou como uma coisa que, você briga pelo patriarcado, o que, que é o patriarcado? A pedofilia, ela vem nessa lógica, né? Então, esses movimentos, eles começam a se surgir nesse cenário, e aí vem as hashtags de assédios nas escolas, os assédios de médicos dentro do consultório, tudo isso com hashtags aplicadas, né? Então, esse movimento, ele acaba acontecendo no ciberespaço ali, né? Que não tem distinção, né, entre um e outro, mas só para fazer a demarcação aqui. E como reflexo social dessa violência contra a mulher, né? Ele tá acontecendo ali e a gente começa a ver diversas pessoas se identificando. O que, que eu queria relatar mais ou menos com esse marco? Esse que volta em 2013, a primavera feminista, essa ideia de globalização entre os movimentos feministas na América Latina, volta muito forte, volta com uma influência muito grande. A gente tem aqui também a fala do Eduardo Cunha, por exemplo, na questão do aborto, de tentar romper, tentar revogar as hipóteses do aborto legal. Então, o movimento feminista está sempre nessa frente, né, de tentando não fazer retroceder. E aí teve o momento Eduardo Cunha, e o feminismo se levantou assim na rua de novo para isso. Tem um momento de encontro também desse ciberespaço com as ruas. E aí volta de uma forma muito grande com o movimento Ele Não. Nosso estado é um movimento que ainda tenta permanecer e resistir, mesmo com toda essa dificuldade. E eu acho que essas são as questões assim, mais recentes, né? E recentemente, uma deputada do PSL tentou novamente trazer a proposta de Eduardo Cunha de revogar as possibilidades do aborto legal nos casos de violência sexual. Então, isso é uma afronta, né? A gente tem que estar lutando o tempo todo para não retroceder os direitos conquistados.
Eu queria chamar a atenção do seguinte. Cada onda se fala, nós vivemos, estudamos três ondas. E essa está sendo chamada de quarta onda. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Não desprezemos as demais ondas, porque cada uma trouxe o seu processo. Cada uma trouxe uma luta. Cada uma trouxe uma insurgência de denúncias contra aquilo que estava ocorrendo. Às vezes, muito pálidas. Se você vai na Folha do Norte, por exemplo, de 1800 e tal, que tem um escrito do Vilhena Alves, ele está falando contra as mulheres doutoras. E aí não se ouve nada, não se vê nada. Isso prova o contrário, como Foucault fala, né? É o contrário. Então as mulheres estão sendo doutoras naquele momento. Você entende? Então essas ondas são muito fortes e mostram, quer dizer, o momento que emerge a presença da mulher na política, diz respeito aos momentos em que há uma observação consciente de estar ocorrendo alguma coisa contra elas. E um grupo, que não são todos, mas um grupo que se revolta, diz, não é assim. Se você vai lá na Michelle Perrot, ela fala os excluídos da história. Quando ela fala das mulheres, ela vai mostrar que no século XVII, as mulheres é que caminhavam para dar os recados na feira. São processos. E nós não podemos deixar de ver que esse é um processo de vai e volta. E que demonstra o quê? As mulheres na política. A política partidária, naquele momento, imagina, Olímpia de Gurgis foi morta em 1792. Por conta de quê? Porque ela estava se metendo nas coisas impróprias para mulheres, que eram as coisas da política. Então, ela estava se metendo. Então, há o movimento. O sistema capitalista é ele que movimenta, sim. Sabe, eu não li ainda o 99, mas meus estudos sobre Marx, ele mostra isso. Quer dizer, é o movimento que avança, o movimento da história que é feito pelos homens. Não é feito pelo um processo que tu vais estudar e não sei o quê. É feito pelos homens. Homens que eu digo, homens e mulheres, naquele momento. Foi preciso nós, do movimento feminista, em determinado momento, numa das conferências, questionarmos um dos grandes documentos dos direitos humanos, mostrando que homens e mulheres são humanas. Então, foi por isso que nós começamos a luta por homens e mulheres. Começar a discutir a própria palavra, cidadão, cidadão, cidadã. Hoje, para vocês é fácil, mas para nós era difícil. Isso tudo é um movimento. Isso tudo é um movimento que não veio de cima para baixo. Ele veio de baixo para cima. Veio em torno das mulheres que começam a se insurgir com as denúncias. Aí você percebe hoje, nós na rua, lutando por quê? Também pelo assédio que é feito, que ninguém fala sobre isso. É feito nos ônibus. Contra as mulheres, primeiro momento, nós nunca saímos da política. Mesmo as ondas mostram que há esse movimento dinâmico. E no quarto movimento, ele está muito mais forte, porque ele está muito mais evidente de que nós temos direitos e nós podemos. É o processo do empoderamento.
A gente não tem como esquecer também, deixar de falar da importância das manifestações que aconteceram em torno do crime político contra Marielle Franco, que traz também para a esfera política aquelas noções de representação que são subrepresentadas, né? Então isso também teve uma grande relevância para todo esse movimento, principalmente de mulheres negras, né, periféricas, a questão de sexualidade também, todas essas questões que já foram colocadas.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Pesquisa. Hoje estamos falando sobre mulheres na política. Estamos recebendo hoje a professora Maria Luzia Álvares, do GEPEN, também a mestre em ciência da comunicação, Natália Kawaji, e a Natasha Vasconcelos, do perfil e da coluna Política para Mulheres. A gente vai por um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Pesquisa. Você está ouvindo UFPA Pesquisa.
De volta com o programa UFPA Pesquisa, que hoje fala sobre mulheres na política. Estamos recebendo hoje a professora Maria Lúzia Miranda Álvares, do Grupo de Estudos e Pesquisa Eneide de Moraes sobre Mulher e Relações de Gênero. Também recebemos a Natasha Soares, ela é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política aqui na UFPA, e ela está à frente da produção de conteúdo de um perfil no Instagram e de uma coluna também chamada Política para Mulheres, que você acompanha no jornal O Liberal. E ainda recebemos a Natália Kawagem, que é mestra em Ciência da Comunicação aqui pelo PPG Com da UFPA. A gente vai começar com a Natália para ela mencionar um pouco da dissertação que ela defendeu agora em 2019 e é intitulada Representação Política, Gênero e Relações de Poder, Análise de Aspectos Discursivos da Atuação de Vereadoras de Belém e de Manaus. Eu queria que a Natália comentasse um pouco dos resultados dessa pesquisa que acabou de sair do forno, Natália.
Eu tentei entender de que forma, né, essas relações de poder, também acionadas pelos estereótipos, elas configuram o exercício da atividade parlamentar dessas vereadoras, tanto de Belém quanto de Manaus, discursivamente. Aí eu estou já propondo uma representação política para além da Câmara Municipal de Belém. De que forma, né, se configuram essas relações por meio desses estereótipos de ambas as vereadoras, tanto de Manaus quanto de Belém? Eu analisei 210 vídeos, tanto dos perfis quanto também das fanpages das vereadoras de Manaus e as vereadoras de Belém. Era um corpo gigantesco, eram tipo 700 vídeos, eu tive que fazer uma amostragem disso daí e cheguei a 210, sendo que 86 vídeos de Belém e 124 das vereadoras lá de Manaus. Eu analisei o período de agosto de 2015 a março de 2018, né? Eu fiz um quadro com alguns aspectos relevantes do que deveria ser analisado, tanto de estereótipos. Eu parti dos estereótipos que foram cunhados pela Luciana Panck em 2016, que ela tem um livro sobre mulheres na política, que ela analisa as carreiras das presidenciáveis na América Latina, e ela chega aos três principais estereótipos mais recorrentes na América Latina, que são utilizados como estratégia para as mulheres durante essas campanhas eleitorais. Só que ela trabalhou com spots, e eu, no caso, eu trabalho com os vídeos postados pelas próprias vereadoras no Facebook. Para Panck existem três, né? Que é mãe, profissional e guerreira. Mãe, que é a principal, segundo a Panck, que é o estereótipo mais utilizado na América Latina. A guerreira, que está relacionado a um estereótipo que se aproxima muito, de acordo com a autora, de alguns aspectos do masculino, do entendido do padrão masculino, que é a que fala alto, que é mais sisuda, enfim. E a profissional, que é aquela altamente especializada, que é aquela mulher que gosta de falar sobre a sua escolaridade, a sua formação, que gosta de mostrar como trabalha. Em relação às noções de poder, trabalhei com três que foram sistematizadas e também operacionalizadas pela professora Danila Kau, que também é aqui do PPG-Com, que foram três, né? Que é Power To, Power With e Power Over, que estão relacionadas diretamente com dominação, com resistência e empoderamento e também com solidariedade. Eu tive que dividir, inclusive, os resultados, porque era muita coisa. Uma primeira parte sobre formatos e linguagens, que eu analisei basicamente número de visualizações, se esses posts das vereadoras continham legenda, qual era o tipo de gravação, o tipo de formato de conteúdos que elas mais utilizavam, se era tipo um celular, se era a reprodução de alguma reportagem, tempo médio dos vídeos que elas postavam. E uma outra parte eu falei sobre estereótipos e relações de poder e fiz um cruzamento. De que forma elas utilizavam os estereótipos em determinadas relações de poder? Eu vou falar de alguns resultados sobre essa primeira parte, que são dos formatos e linguagens, né? Em relação à produção de conteúdo, de cara, quando eu falei para vocês que 124 eram de Manaus e 86 dos vídeos no mesmo período de tempo de Belém, a gente vê uma produção de conteúdo muito maior por parte das vereadoras lá de Manaus, quase 60%. Inclusive os vídeos que possuem legenda, descrição, explicando o que é, 84% possuíam, sendo que 63% da de Manaus contra 36% das de Belém, né? Que isso acaba sendo identificador de uma organização, de um padrão do que elas postam de produção de conteúdo, de um zelo. Exatamente, de um zelo, de um respeito com quem tá ali seguindo e ainda mais de acessibilidade. Porque se você posta um vídeo, como é que uma pessoa surda vai conseguir ouvir, né? Se não tiver uma legenda para que ela possa acessar uma ferramenta para que ela consiga ter absorção daquele conteúdo. Além disso, a questão de visualização dos vídeos que elas postaram é, assim, gritante em relação a Belém e Manaus. Belém, a média foi de 556 visualizações por vídeo. As de Manaus foram a média de 3.314, ou seja, as vereadoras de Manaus, elas produzem e têm também um feedback quase 6 vezes maior do que as de Belém, né, no mesmo período de tempo. Isso é muito impulsionado por uma vereadora em particular, que nem é mais vereadora, que é a Joana Dark, do PR, e que ela utilizou bastante, que se eu pudesse dar alguma delas como exemplo, já que eu analisei 7, eu esqueci de mencionar, 3 de Belém e 4 de Manaus, a Joana Dark, ela representa muito bem uma representação política no sentido ampliado. Ela utilizou bastante o Facebook, ela vem do ativismo do meio ambiente, e ela utilizou bastante a ferramenta das mídias digitais para fomentar essa própria atividade parlamentar dela antes, durante a campanha e... ao longo do exercício dela na Câmara. Só para citar assim brevemente, por que eu estou citando a Joana Dark? Porque ela teve algumas ações que eu nunca tinha visto, por exemplo, no Facebook. Ela fez algumas campanhas pelo Facebook, por exemplo, ela fazia lives no Facebook para tirar dúvidas sobre determinado tema, porque ela é advogada, então ela tirava algumas dúvidas relacionadas a isso. Quando ela queria votar algum projeto de lei, ela fazia também uma enquete no Facebook, para o pessoal dizer se achava que aquele tema merecia virar projeto de lei. Ou fez um sorteio também com uma live no Facebook para um projeto de um dia como vereador lá em Manaus, em que as pessoas naquela hora elas podiam participar e de repente concorrer a um dia trabalhando com ela para conhecer a rotina lá dentro da Câmara. Coincidentemente ou não, e isso, claro, vai depender de outros estudos que forem ser feitos a partir dela ou não, essa vereadora, ela nem está mais na Câmara. Ela já foi eleita para a Assembleia Legislativa de Manaus. Ela saiu no terceiro ano de lá do mandato como vereadora e também com uma votação super expressiva. Ela foi a mais jovem vereadora a ser eleita na Câmara de Manaus e ela foi a mais votada agora, que assumiu agora esse ano na Assembleia Legislativa. Sobre a função do vídeo, foi uma categoria que eu também fiz, 21% desses vídeos acabou mostrando rotina interna, o que elas estavam trabalhando lá, seguido de projetos de lei, 10%, e interação com os seguidores em terceiro lugar. Em relação, e esse é um dado assim que choca muito, porque a gente está falando de vereadoras e a gente está falando de uma das funções que é a de legislar, de propor determinados projetos de lei, tem uma categoria que foi da atividade parlamentar, né? Desses 210 vídeos, só 38, ou seja, 18%, faziam referência a algum projeto de lei que elas tinham proposto ou apresentado lá na Câmara. Desse total, 95% desse total de vídeos aqui foram das vereadoras de Manaus e de Belém, 4%, ou seja, só um. Sobre a pauta feminista, que é o que a gente está discutindo aqui agora, também em nenhum momento foi mencionado qualquer assunto relacionado à pauta feminista. Não significa que elas não falaram de mulheres, né? Mas eu digo, as principais demandas do movimento feminista, não houve nem citação em relação ao feminismo ou ser feminista. Eu vou finalizar com essa primeira parte da análise, porque estereótipos e relações de poder é de muito fôlego, mas o que eu posso dizer brevemente sobre estereótipos e relações de poder? Que o estereótipo de mãe foi o estereótipo que foi mais acionado por todas as vereadoras, independente da temática que fosse, ou meio ambiente, ou educação, ou mulheres, mas que apesar de ser um estereótipo que é fortemente marcado, né, pelo papel feminino, em alguns momentos elas conseguiram ressignificar esse estereótipo de mãe, e nem sempre esse estereótipo de mãe estava relacionado a uma relação de poder enquanto dominação, porque muitas vezes a gente tem a ideia de que o estereótipo de mãe está preso ali dentro daquele papel feminino de submissa, sensível, cuidadora. Não, em alguns momentos a gente pôde observar esse estereótipo de mãe recorrendo, por exemplo, a uma resistência e inclusive a um aspecto de solidariedade dentro desses vídeos.
Bacana, Natália. Então, se você quiser conhecer o trabalho da Natália, dá uma procurada lá no site do BPG.com, aqui da UFPA, com certeza está disponível a dissertação da Natália. É, Natasha, você está também fazendo mestrado, né? Mas tem um trabalho aí muito forte nesse perfil, né? No Instagram. É, você utiliza muito a comunicação a favor desse movimento, desse seu posicionamento político, né? Como é que você tem percebido a receptividade, a abordagem? Como é que você tem mantido essa relação com o público em torno de um tema que a gente viu aqui é, às vezes, complicado, às vezes é cheio de preconceito, de como se olha essa posição da mulher, né? Como é que você tem trabalhado isso?
Eu faço uma análise da distribuição das senadoras nas comissões permanentes do Senado Federal, de 1991 até 2018. Então, todas as pesquisas, elas já apontavam que a mulher tinha meio que um nicho ali dentro do parlamento. O que se considera política do cuidado, desvelos, uma soft politics, como é que a literatura chama. A pesquisa, ela ainda não foi concluída, né? Mas ela não vai muito longe disso. Fiz uma análise dessa distribuição para ver em que comissões que estavam essas mulheres. Porque a lógica da nomeação para comissão, ela atende diversos critérios que são considerados sem gênero. Mas é curioso como você vê eles operando, que você percebe que tem sim um toque de identificação ali na questão do gênero. Então, a minha dissertação, ela caminha meio que por aí, né? E aí, eu fiquei 2 meses lá em Brasília, fazendo algumas entrevistas com senadoras, observando as sessões das comissões, para identificar como é que essas relações de poder estavam operando ali, se elas eram mais ouvidas, menos ouvidas. E aí, quando eu fui entrevistar algumas das senadoras, não se tinha, na verdade, uma noção muito clara do que era uma política para mulheres. E também elas falavam sempre do custo muito alto de se assumir feminista. O custo eleitoral alto, né? Porque, como a professora Luzia já colocou, existe uma diferença muito grande na prática e na teoria do movimento de mulheres e do movimento feminista, né? E isso tá aí. Então, quando eu voltei para Belém, depois dessas entrevistas, eu falei assim, eu vou criar um perfil para compartilhar com as pessoas a importância do feminismo para se entender, para resgatar essa consciência política de si. E aí ali virou um espaço onde eu compartilhava livros e alguns pensamentos para tentar dialogar com pessoas que também estavam nessa mesma vibe. Esse era o rolê inicial do Política para Mulheres. Um pouco período assim de tempo, ele tomou uma proporção e uma demanda tão grande de mulheres, porque foi próximo às eleições, mais ou menos, foi em 2018, né? Então, tomou uma proporção tão grande aquilo que eram as pessoas falando assim, ah, tá, mas eu identifico isso. Aí eu falei, pois é, isso é a teoria feminista, isso é o que os movimentos sociais estão pleiteando. E aí começou esse diálogo. E assim, hoje em dia o projeto, ele tem diversos braços. E ele está, inclusive, em outras cidades. Ele tem algumas pessoas em Brasília, tocando o projeto, e também em São Paulo. A gente tem aproximadamente 50 horas de podcast gravado, que vai ser lançado no evento de comemoração de 2 anos do Política, que vai acontecer em janeiro de 2020. A gente faz umas apresentações sobre patriarcado, sobre o que é gênero, sobre o que é igualdade, sobre o que é autonomia de mulheres, sobre o que é uma violência de gênero, sobre tudo isso, claro, de acordo com a demanda, em escolas, em universidades, em alguns órgãos públicos, para trazer essa noção de que a igualdade de gênero dentro desses espaços, ela pode evitar assédio moral e assédio sexual no espaço do mercado de trabalho. Então, o Política hoje, ele é isso. Eu abri o processo de recrutamento de mulheres para que a gente consiga cada vez mais alcançar. Hoje, o Política em Belém é basicamente eu indo nas escolas, nas universidades, nos órgãos públicos. E a demanda é tão grande que eu fico muito triste de dizer não. Então, eu quero que cada vez mais essas mulheres que entendam que existe sim uma conscientização política feminista capaz de romper com toda essa lógica que está sendo colocada aí, né, que a gente tem que ter um lugar delimitado e tal. E a ideia é que a gente consiga ter mulheres que já têm alguma atuação, seja nos grupos de pesquisa das universidades, seja na sua própria profissão, para que elas consigam replicar esse conteúdo em todos esses espaços que elas conseguem alcançar. Porque é isso, a gente precisa alcançar esses espaços.
Então fica aí o convite para você conhecer, @politicaparamulheres, é isso? É. Mais algum outro serviço para quem quiser conhecer mais, se aprofundar?
Lá pelo Instagram já dá para ter uma noção dos outros canais que a gente faz, né? Porque tá tudo meio que se preparando pro aniversário de 2 anos, que eu tô nomeando de aniversário de 2 anos aqui agora, mas na verdade é o primeiro encontro de formação política para mulheres do Política, né?
professora Maria Luzia, logicamente não poderia deixar de abrir espaço para a senhora comentar dessa trajetória belíssima que a senhora já mencionou brevemente, que é o 25 anos do GEPEN, né?
O momento da criação do GEPEN, Grupo de Estudos e Pesquisas Eneida de Moraes sobre Mulheres e Relações de Gênero, ele começa com uma ideia. Eu era orientanda da professora Edna Castro, no NAIA, e professora Rosa Acevedo, que era a minha co-orientadora. Esse momento, nós estávamos conversando, ela me orientando, né? E uma das coisas que saiu, disse assim, tu não tens uma ideia, Luzia, porque a minha dissertação, ela foge aos estudos do NAIA, 77, e fui até criticada pelo coordenador do NAIA naquele momento, no jornal, o que é que está fazendo um estudo sobre mulher numa instituição que trabalha com meio ambiente e desenvolvimento. No momento da defesa, eu rebati isso aí, que foi um dia antes. Imagina, eu com medo, minha dissertação tem 900 páginas, né? Então, eu defendi a minha dissertação, uma banca muito fantástica, que além delas tinha Margaret Rago, minha grande amiga, uma das maiores feministas do Brasil, e fiz questão do professor Geraldo Mártires Coelho, que também é uma pessoa fantástica. Quando foi em 1992, o NEIM, o Núcleo de Estudos de Gênero da Bahia, chamou o Norte e o Nordeste para um encontro, porque uma das situações que eles estavam vendo lá no Nordeste, que eram feitas pelas pesquisadoras do Sul e Sudeste, é que elas falavam das mulheres brasileiras e nós, nosso Nordeste. Então, foi uma questão política, elas reuniram a professora, aí no caso, quem era assessora da pesquisa aqui no Instituto era a professora Angélica Maués, chamou quem estava estudando mulher, eu já tinha minha dissertação, e reuniu um grupo e fomos para lá, para Salvador. Eu trouxe de lá a ideia, como todas de lá das universidades trouxeram a ideia de criar os grupos de estudo nas universidades. Julho de 94, começamos a organizar o que seria o GEPEN. Eneida de Moraes era mal vista em Belém. Por quê? Porque ela rompia com todos os padrões estabelecidos de mulheres. Ela fugia àquele extremo de mulher. Então, para nós, era importante o nome dela. Então, foi isso que surgiu, Grupo de Estudos e Pesquisas Eneida de Moraes. Justamente para mostrar que nós estávamos querendo fugir daquele modelo. E daí criamos as linhas de pesquisa, eram 5 linhas de pesquisa, com a preocupação de discutir essa questão das mulheres. E começou a discussão da questão de gênero. Isso veio no processo 94, fizemos o primeiro encontro em novembro, deu num livro, A Mulher Existe. É um livro, se você for ver, a capa é como se eu fosse um beiço, uma boca de mulher, quando na verdade é uma vagina, né, que está lá. Ele começou com esse processo. É uma preocupação com a política institucional acadêmica. Há mais ou menos há 8 anos, nós incluímos um novo tema, que era sexualidade. Nós não discutíamos sexualidade. Repara como isso veio num crescendo. E agora, há 2 anos, nós estamos trabalhando com o termo feminismo. Por que, vocês vão me perguntar, por que que o GEPEN não coloca grupo de estudos feministas de gênero? Na verdade, naquele momento, era terrível para as universidades daquele momento, tanto que o grupo que nós criamos na Bahia, que é a Redor Rede, naquele momento que nós éramos financiados ao redor pela Fundação FOR, ficou com um certo pudor de colocar feminismo. O que é que isso representa para nós hoje? Uma outra linha de pesquisa, que é a linha gênero, feminismos e interseccionalidade. Nós temos 7 linhas de pesquisa, essas linhas de pesquisa, cada uma tem sua coordenação. Por que festejar esses 25 anos? Porque o processo dinâmico que a gente viu nas ondas é aquele que faz com que o GEPEN vá e volte também. E aí a gente percebe que assuntos estão em evidência. Isso tudo nos chama atenção para que nós possamos dar continuidade a essa política que a gente chama de militância político-acadêmica. Temos um evento que é o cinegênero. É a inclusão do cinema nas nossas discussões, porque o cinema é um olhar recorrente para esses estereótipos. E uma das propostas é o nosso curso de análises de gênero e feminismo na América Latina, né? Ele deve sair para o ano. E ainda tem outro também que nós vamos procurar desenvolver, como o GEPEN, como grupo, o Observatório de Estudos de Gênero e Feminismo. Então, isso é o GEPEN de 25 anos, que atravessa todas as fases, dá volta por cima, volta de novo. Sou criticada por ser feminista, acadêmica. Com 79 eu coloco o meu chapéu violeta e saio andando por aí.
Quem quiser conhecer um pouco mais da produção, das atividades contínuas do GEPEN, gepenacontece.blogspot.com, também tem no Facebook a fanpage.
E quero também convidar os ouvintes, convidar todos para o nosso evento de 25 anos, que vai se dar de 19 a 21 de novembro, agora próximo, né? O GEPEN, eu quero que todos vejam como um processo. Esse processo de fortalecimento das lutas feministas, criando possibilidade para que as mulheres percebam que elas também são feministas. Qualquer mulher é feminista. E nós, mulheres, precisamos ter consciência de nós mesmos, que nós somos empoderadas.
Obrigado, professora Maria Luzia. Muito obrigado, então, mais uma vez, às nossas outras convidadas, Natália Kawage e Natasha de Vasconcelos Soares. Muito obrigado pela participação de vocês e por divulgar conhecimento com a gente. Até a próxima.
Eu só queria agradecer o convite. É uma honra enorme estar aqui do lado da professora Luzia e da Natália.
Agradecer, então, às duas, professora Maria Luzia, né, que é uma grande honra estar aqui ao seu lado, compartilhando essa troca, dessa experiência, e a Natasha, que, para além da academia, se tornou uma amiga, também uma militante da causa. E só tenho a dizer para quem está escutando a gente, né, sejam mulheres, meninas ou inclusive os meninos e homens, que estudem mais sobre o feminismo, que não tenham medo do feminismo, que busquem os livros e busquem referências da ciência para que a gente possa realmente buscar um mundo sem desigualdades, principalmente da de gênero.
Professora Maria Luzia.
Bem, agradecer a vocês por estar sempre com a gente, trazendo as nossas informações, nos trazendo aqui, não só a mim, as outras nossas pesquisadoras, a gente aponta para virem. Agradecer também a tudo aquilo que eu ouvi das colegas Natasha e Natália, que são estudos que eu realmente preciso fazer.
Agradeço então mais uma vez a participação das nossas convidadas. Agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar dúvidas, comentários, críticas ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Pesquisa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Jamile Leão. Gravação e montagem, João Nilo e Carla Guimarães. Supervisão e edição é de Sandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.